Resolução do TRE, a de número 340, expedida ontem, 16 de março, e ela estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio do coronavírus, no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Em que consiste na prática essa resolução, Rosângela?
Flávio, essa resolução, as medidas mais impactantes são de que o expediente na Justiça Eleitoral está suspenso no período de 17 de março a 31 de março. Então, não adianta tentar se agendar para fazer atendimento, como nós estávamos já recomendando que fizessem o atendimento por agendamento, porque não vai haver expediente no cartório eleitoral. O atendimento vai acontecer exclusivamente por meio de telefone, plantão, mas eu gostaria de tranquilizar as pessoas. Digamos assim, quem esperou até hoje, espera os 15 dias que tem que sobre os quais o expediente está suspenso. Foi uma medida adotada pela presidência do tribunal. Então, em sendo medida dessa natureza, não existe a prerrogativa do cumpra-se. Nós vamos cumprir essa medida. Portanto, o cartório eleitoral vai estar fechado. Não haverá atendimento. As pessoas, após o dia 31 de março, a partir do mês de abril, nós vamos retornar às atividades. Essa resolução, em princípio, como ela tem um caráter temporário, a própria presidência do TRE já definiu que essas medidas elas podem ser revistas ou revogadas em virtude do avanço ou do retrocesso dos índices de infecção divulgados por fontes oficiais.
Então, até um primeiro momento, em 1º de abril, volta ao trabalho.
Em 1º de abril, em princípio, volta ao trabalho. Então, as pessoas vão ter de 1º de abril até 6 de maio para fazer suas atividades junto à Justiça Eleitoral.
E nesse período, o que vocês estavam fazendo, né, nesses prazos aí?
Nesses prazos, antes, até ontem, qualquer operação de cadastramento de eleitor, nós estávamos tendo muitos pedidos de transferências de eleitores, pessoas que estavam querendo mudar o domicílio eleitoral. Então, isso, nesse momento, está parado e vai estar parado até o dia 31 de março. A partir do mês de abril, se não houver ou outra determinação superior antes dessa data ou também prorrogando esse prazo, nós retornamos ao trabalho, retornamos às atividades. Eu gostaria de fazer um pedido, porque eu tenho, desde o mês de janeiro, senhas disponibilizadas na internet para as pessoas se agendarem. Só que as pessoas não utilizam esse mecanismo de agendamento. Agora, até 31 de março, está suspenso. Mas depois, em abril, o agendamento vai ser restabelecido. E eu faço uma solicitação às pessoas que façam esse agendamento. Por quê? Porque nós sabemos que essa suspensão está acontecendo em razão do Covid-19, o coronavírus 19, mas nós sabemos, digamos que gripe, Flávio, nós temos o inverno todo mundo tem. E por que que as pessoas têm que se colocar numa situação de maior vulnerabilidade se elas possuem mecanismos, se elas possuem formas que elas podem ter um atendimento até de maior qualidade, escolhendo o dia e hora em que vão comparecer? De janeiro até hoje, nenhuma pessoa tinha feito agendamento. Talvez é porque as pessoas não tenham informação, mas é bem simples para fazer o agendamento. Então, a partir de abril, eu solicito que as pessoas façam o seu agendamento para irem ao cartório eleitoral.
Então, para fazer esse agendamento, o que que é necessário, Rosângela?
Para fazer o agendamento no site do TRE, é necessário entrar no site do TRE, www.tre-rs.jus.br. Clicar no menu que entra na internet, Eleitor Eleições, e clicar no menu Agendamento. Isso vai estar disponível novamente a partir de abril. Antes disso, não tem chance, expediente suspenso.
E se faz, Silvana, pelo celular também é possível ter acesso?
Sim. É só acessar o site do TRE pelo celular, clica em Eleitor Eleições, Agendamento, e você preenche os dados ali e faz o agendamento. A vantagem do agendamento é que você chega com data e hora marcada e você é atendido. Você passa na frente de todo mundo, com exceção das pessoas que têm prioridade por causa de lei, em virtude de lei, né? Maiores de 80 anos, idosos, grávidas. Mas essas pessoas também podem se agendar. Elas também podem adotar essa medida.
Ajuda vocês lá, se organizam melhor. E desde janeiro, nenhum agendamento.
Nenhum agendamento.
Ainda não pegou, então, esse modelo de atendimento.
Não pegou esse modelo de atendimento e nós gostaríamos que pegasse, porque às vezes até a gente brinca no cartório que parece que a lei de Murphy funciona bem, né? Nós ficamos até às vezes uma hora sem atender ninguém. Quando chegam 15 pessoas
Ao mesmo tempo.
juntas ao
Ao
mesmo
mesmo
tempo.
tempo.
Então nós queremos evitar essa aglomeração.
É essa questão que é hoje o foco, né, de toda a prevenção, evitar a aglomeração de pessoas, né?
Exatamente.
Silvana, e com relação à questão dos prazos para os partidos, para os eleitores, mudou alguma coisa? Tem nessa resolução alguma orientação?
Não. Os prazos para os eleitores, eles estão definidos dentro do calendário eleitoral. Então, não há mudança nesse sentido. Os prazos para o eleitor fazer o seu pedido de título, o último prazo é o dia 6 de maio. Então, nós temos todo o mês de abril e ainda o mês de maio. É importante salientar, Flávio, que a nossa zona eleitoral é uma zona que eu considero privilegiada. Por quê? Porque nós encerramos o cadastramento biométrico de todos os municípios, sendo que o último cadastramento foi encerrado em 2017, que é o caso de Lagoa Vermelha. O maior índice de preocupação que eu tenho é exatamente com Lagoa Vermelha, porque houve um maior número de cancelamentos de títulos de eleitor. Então, nós estimamos que a população de Lagoa Vermelha, que deixou de se recadastrar no mês de abril, vá comparecer ao cartório eleitoral para ativar o seu título em razão da eleição municipal e das necessidades pessoais de cada um.
E nesse sentido, tem dados concretos, Silvana, quantas pessoas, né, não fizeram ainda o biométrico e precisam até acabaram tendo o título cancelado?
Na verdade, em Lagoa Vermelha, hoje, nós contamos com um eleitorado de 19.980 pessoas. Quando nós iniciamos o cadastramento biométrico, Lagoa Vermelha, processo de cadastramento biométrico, Lagoa Vermelha tinha mais de 21 mil eleitores. Então, essa diferença, claro que eu não tenho como dar um dado exato, porque a pessoa muda de localidade, faz a transferência do título, então ela faz a migração, mas acreditamos que em torno de umas 1.200 pessoas que ainda precisem reativar o seu título de eleitor em Lagoa Vermelha.
Em torno de 1.200 pessoas. E questão de óbitos já aparece no sistema, já essa pessoa já sai do sistema,
A
Silvana?
questão, o óbito, ele é anotado no sistema pela Justiça Eleitoral todos os meses. Todos os meses, os serviços de registro civil informam os óbitos e nós colocamos essas pessoas que vêm a óbito. Eu não tenho como te dar um número exato. Primeiro, eu não busquei esse dado. Segundo, porque ele é um dado que envolve muitas variáveis. Eu tenho que excluir quem não fez o cadastramento, tenho que excluir os que vieram a óbito, tenho que excluir transferências que foram feitas para outros municípios.
Isso. Mas é um trabalho do profissional que atua no cartório.
Esse é um trabalho feito pelo setor de informática do tribunal, que faz esses relatórios. Nós tivemos um pedido no final do ano passado, de um partido político aqui de Lagoa Vermelha, para verificar quantas pessoas, e foi extraído o dado. Por isso que eu te falo que nós temos em torno de 1.200 pessoas que, naquela ocasião, a informação foi gerada com todas as pessoas que tinham título cancelado por não revisão eleitorado, sem a exclusão dos que vieram a óbito. Por isso que eu estimo em torno de 1.200 pessoas o número de eleitores de Lagoa que precise reativar o seu título.
Muito bem. Nós vamos ao intervalo. Em seguida, a gente continua com a Silvana Stefanon, que é chefe do cartório aqui de Lagoa Vermelha, né, para falarmos sobre esse trabalho, as alterações, o que acontece aqui em função também desses 15 dias de paralisação e o que se prevê após esse prazo. São 11h20, voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrão.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Atacadão da Moda, com a coleção outono-inverno, ao lado da Borracharia Arruda.
Bem-vindo à Lagoa Vermelha, capital do churrasco e da linguiça campeira. Vamos tirar o chapéu de bispo pra quem cruza a porteira. Capital nacional do churrasco, terra hospitaleira.
Visite e se apaixone por Lagoa Vermelha, a capital nacional do churrasco. A comida gaúcha que o Brasil e o mundo mais conhecem. A cidade do Rio Grande que todo mundo precisa conhecer.
O custo desse anúncio foi de R$11.
Novidade na Fisioclean. Você que sofre de dores e disfunções crônicas, insônia, problemas gastrointestinais, depressão, somatoemocional, a microfisioterapia tem recursos que tocam as pessoas como um todo, estimulando pontos específicos do corpo para que ele se reequilibre, aliviando os sintomas. Na Fisioclean dispomos de profissional especializado. Agende seu horário pelo fone 3358-5205. Na Afonso Pena, Fisioclean, saúde e beleza ao seu dispor.
O ano letivo está chegando e você já pensou no transporte escolar dos seus filhos? Melo Transportes mais uma vez está preparado para levar o seu filho com segurança, conforto e muita responsabilidade. Buscamos o estudante na porta da sua casa e levamos para a escola para a sua melhor comodidade. Informações pelo telefone 999-36-4220 ou 996-76-9530.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baguetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Na DGSul Chevrolet, você encontra uma concessionária completa. São veículos novos e seminovos, além de serviços de oficina, peças e tudo o que você precisa em um ambiente acolhedor. Estamos presentes nas cidades de Caxias do Sul, Vacaria e agora também em Lagoa Vermelha. Venha nos visitar. DGSul Chevrolet, dirigindo uma história dentro da nossa história.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor; Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante;
No mês do consumidor da Lojas Benoit, tem produtos com parcelas que cabem no seu bolso. Garrafa térmica Benoit, 1 litro e 600ml, por apenas R$ 69,90 à vista. Conjunto de mesa com 6 cadeiras estofadas em 10 vezes sem acréscimo, de R$ 99,90 mensais. E colchão de mola com box Gazin, R$ 49,90 por mês. Vem pra Lojas Benoit, são mais de 250 lojas no sul do país.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Temática. O que acontece é assunto.
11:25, 26 graus de temperatura, hoje contando com a participação da chefe do cartório eleitoral, Silvana Stefenon, aqui no estúdio, para falar sobre algumas alterações. A Justiça Eleitoral, né, mudou alguns prazos para os eleitores, para os candidatos, suspendeu atendimentos, os cartórios eleitorais. A propósito, nós falávamos no segmento anterior, Silvana, o prazo para essa mudança de título de domicílio eleitoral, ele não foi alterado, né? Até o dia 6 de maio. Né?
Até o dia 6 de maio, não então, foi alterado, não.
Pode haver um fluxo muito grande de pessoas a partir de abril, então, em função dessa paralisação. Essa é uma expectativa.
Essa é uma expectativa, por isso que no bloco anterior, e eu reforço nesse, eu solicito que os eleitores façam um agendamento a partir do mês de abril. Agora não tem.
Fica cancelado até o agendamento.
Expediente suspenso, ninguém no cartório. Resolução 340 disciplinando a nossa forma de atuação.
E a questão dos próprios candidatos e dos partidos dentro do calendário eleitoral, mudou alguma coisa em termos de prazos?
Não mudou, Flávio. E, na verdade, assim, ó, o que nós vamos ter esse ano, que é a grande, que eu vejo como a grande mudança, é que a Justiça Eleitoral, em nível de zona eleitoral, cartório eleitoral, saiu do papel e vai para o eletrônico. Ou seja, não existe mais processo em papel, não existe mais entrega de registro de candidatura em papel no cartório. Agora é tudo eletrônico. Até, digamos assim, ó, inicialmente eu pensava, nossa, mas vou ter que abandonar o papel, porque a gente se apega até a essas coisas mais simples. Mas, na verdade, essa mudança, ela vem agora, com esse coronavírus, ela vem a calhar. Porque, por exemplo, os partidos políticos, eles têm um nível de dependência muito pequeno da Justiça Eleitoral. Agora nós estamos dentro de uma janela partidária, em que inclusive quem é vereador eleito pode mudar de partido sem sofrer consequências. Além disso, digamos assim, os partidos vão entrar agora no mês de abril na questão da necessidade de anotação dos seus novos filiados, porque todas as pessoas que queiram ser candidatas têm de estar filiadas até o dia 4 de abril nas agremiações partidárias. Mas isso, Flávio, há 20 anos atrás, dependia de uma ida à Justiça Eleitoral e levar a ficha. Hoje em dia, tudo eletrônico. Os partidos têm um sistema chamado Sistema Filia. Esse sistema, ele tem um modo de operação que o partido político recebe uma senha que é gerada pelos diretórios estaduais. Até no ano de 2018, a senha era gerada pela Justiça Eleitoral. Agora, com essa resolução da suspensão, não tem prejuízo para o partido, porque a senha é gerada pelo diretório estadual. Então, o diretório estadual gera a senha para o diretório municipal e o presidente do partido, tesoureiro, trabalham com esses dados da filiação partidária. Ficou muito melhor para
eles. Então, nessa questão, tudo informatizado, mas os prazos seguem os mesmos.
Os prazos seguem os mesmos. digamos, são prazos de lei, mas digamos assim, ó, ele não precisa do expediente físico do cartório
para fazer esse
tomar
trabalho.
Suas medidas e iniciativas. Inclusive, digamos, não existe mais o expediente da dupla filiação. A filiação mais recente, ela derruba a filiação mais antiga. Antigamente tinha aquela obrigatoriedade de informar o cartório eleitoral. Agora não. Se a filiação mais recente derruba a mais antiga, automaticamente a anotação no sistema de filiação, ela faz com que o candidato, a pessoa, esteja garantida. O que os partidos têm que cuidar é de fazer essa anotação nesse sistema. Ainda para o eleitor, digamos assim, qualquer pessoa que é eleitora, ela quer saber se ela continua filiada ao partido político. Ela entra no site do TRE e tem como acessar o sistema filia. Ele tem um modo de consulta pública, ou seja, um modo em que qualquer pessoa pode verificar a sua situação. Para isso, ela precisa saber o número do seu título de eleitor, porque não se pode fazer essa consulta apenas
sem o número. Perfeito. Então, bom, nós passamos essas informações para os nossos ouvintes hoje com a Silvana, né, as mudanças aí no cartório, os prazos não mudaram, então os partidos, os eleitores devem ficar atentos a esse prazo. A partir do dia 1º de abril, volta ao expediente normal, se nada acontecer nesse meio tempo. Esperamos que sim, não é, Silvana?
É, esperamos que sim.
Obrigado pela tua presença aqui, um bom trabalho para vocês. Lá o trabalho de vocês continua, né, só não é ao público, né?
Não, nós não podemos ficar no cartório.
Ah,
porque,
vocês também,
digamos,
né,
assim, essa medida de restrição, de suspensão de prazos, é exatamente para que nós não circulemos.
Tem que ficar em casa, então.
Se nós tivermos que ir para o cartório todo dia, o plantão é por telefone. Eu tenho o telefone, o 148, e o 996333129, que é um telefone que eu vou estar com ele ligado do meio-dia às 19 para dar plantão. Mas eu não acredito que esse telefone toque muito, porque as pessoas são só casos extremos em que haverá, digamos, um deslocamento ao cartório. Eu imagino um caso, Flávio, que seria o caso de uma pessoa nomeada em concurso público com prazo de término para entregar documentação antes do dia 31, que precise de uma certidão de quitação e não consiga extraí-la do site. Eu só vislumbro esse caso. Os demais, todos podem aguardar abril.
Que maravilha. Então, obrigado, Silvana, pela presença aqui, pelas informações. Bom trabalho para você.
Obrigada, Flávio. Obrigada aos ouvintes.
Chefe do Cartório Eleitoral, Silvana Stefanon, esteve hoje aqui no programa. São 11h32, nós vamos chamar no intervalo. Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem do Ricardo Silva. Ele traz informações sobre a inauguração de mais uma escola de educação infantil em Lagoa Vermelha, que é a Escola Pequeno Príncipe.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.